Está no ar. O Jornal do Senado.
Sanção de programa que vai incentivar a aviação regional repercute no Senado.
Ana Rita defende política nacional de participação social.
E Suplicy diz que aguarda encontro com a presidente Dilma sobre criação da renda básica de cidadania.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta semana o programa de aviação regional previsto em uma medida provisória que foi analisada pelo Senado.
Mas o Planalto vetou a utilização comercial de aeroportos pela iniciativa privada. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional estava previsto na Medida Provisória 652 de 2014, que perdeu a validade sem ter sido votada a tempo. Por isso, o texto foi incluído em outra MP, a 656, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 19 de janeiro. O principal objetivo é estimular a aviação regional, incentivar a concorrência e popularizar o acesso ao transporte aéreo no país. O programa prevê um incentivo às companhias aéreas para custear até 60 passageiros transportados em voos regionais. Os recursos virão do limite de 30% do Fundo Nacional de Aviação Civil, formado com o dinheiro arrecadado pelas concessões dos aeroportos que passaram para a administração da iniciativa privada. O programa terá duração de 5 anos, renovável por igual período. O relator da matéria no Senado, Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, espera que os incentivos do plano reduzam os preços das passagens.
Eu espero que as empresas usem essa subvenção para reduzir a tarifa, porque senão não tem sentido você estar transferindo recurso público para empresa privada que não gere nenhum ganho para a sociedade.
O Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional também define na lei o que significa o termo regional. Nesta classificação, entram os aeroportos de pequeno e médio portes com movimentação de até 600 mil passageiros por ano. Para os aeroportos situados na Amazônia Legal, esse limite se estende para até 800 mil passageiros. O senador Flecha Ribeiro lembrou que a aviação regional é fundamental para a Amazônia.
Tem dois meios de locomoção, ou é pelos rios ou é por via aérea, porque os municípios não se interligam por estrada.
Dois artigos da medida provisória, que permitiam a construção e exploração comercial de aeroportos pela iniciativa privada, foram vetados pela presidente Dilma Rousseff. Segundo o Planalto, essa permissão desvirtuaria o modelo de exploração aeroportuária adotado nos últimos anos pelo governo. Um dos principais projetos afetados pelo veto é a construção pela iniciativa privada de um novo aeroporto na Grande São Paulo.
Em 2014, a Constituição brasileira foi alterada 8 vezes pelo Congresso Nacional. Foi o maior número de emendas promulgadas em um único ano.
As emendas constitucionais de número 77 a 84 foram aprovadas após intensa discussão e votação em 2 turnos nos plenários das 2 casas do Congresso. Saiba quais foram as mudanças com a repórter Nara Ferreira.
Foram 8 emendas promulgadas em 2014. A de número 77 permite que médicos militares acumulem o exercício de um cargo público civil na área de saúde. A 78 garantiu o pagamento de indenização única de R$ 25 mil reais aos soldados da borracha seringueiros que foram para a Amazônia na década de 40. A emenda constitucional 79 permitiu que servidores e policiais militares dos ex-territórios do Amapá e Roraima optassem por integrar o quadro em extinção da administração pública federal. Já a emenda 80 ampliou a defensoria pública em todo o país, com prazo de até 8 anos para instalação da estrutura em todas as comarcas. E determinou que o número de defensores deve ser proporcional à população da região. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que a iniciativa visa garantir acesso gratuito à justiça, especialmente aos mais pobres.
Nós temos que garantir justiça e advogados à maioria da população que não pode pagar advogados no país.
A Emenda Constitucional 81 permitiu a expropriação de propriedades urbanas e rurais onde for encontrado o trabalho escravo. A proposta tramitou durante 15 anos no Congresso antes de ser promulgada. Falta ainda a lei que regulamenta a medida. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, comemorou a aprovação por unanimidade.
Essa, como todos sabem, é uma vitória cheia de significados para o Senado Federal e para toda a sociedade brasileira. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação.
A Emenda Constitucional 82 incluiu a segurança viária entre as ações de segurança pública. A 83 prorrogou por 50 anos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. E a Emenda Constitucional 84 elevou em 1% a parcela da arrecadação do IPI destinada ao Fundo de Participação dos Municípios.
O senador Cacedo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, alertou para o grande número de demandas judiciais no setor de saúde, o que para ele representa um contraste entre o direito constitucional e as carências no sistema.
Cacedo considera que a judicialização distorce o acesso universal à saúde, pois só beneficia quem pode arcar com as despesas e aumenta os gastos do SUS com demandas judiciais.
O senador catarinense também cobrou regulação do setor de saúde suplementar, lembrando que seus usuários sofrem com insegurança jurídica e planos de alto custo.
Devemos buscar, de forma refletida e técnica, critérios que restabeleçam a segurança jurídica por meio de decisões que conciliem a saúde suplementar, a saúde pública e a proteção ao consumidor, principalmente porque dessa regulação depende o futuro do setor.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, elogiou a iniciativa do governo federal de instituir a Política Nacional de Participação Social, que define diretrizes e cria mecanismos de participação popular no âmbito do governo federal.
Ela ressaltou que é impossível pensar na democracia sem fazer alusão aos conceitos de participação e de cidadania e acrescentou que a medida atende ao clamor das ruas pelo protagonismo social no governo.
Esse é um passo fundamental para aperfeiçoar as relações entre o Estado e a sociedade civil e conferir maior transparência e abertura às decisões do governo. Essa iniciativa do governo federal dialoga com a própria origem da palavra democracia.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que aguarda um encontro com a presidente Dilma Rousseff para tratar da criação da Renda Básica de Cidadania.
Ele lembrou que a lei que cria esse benefício foi sancionada em 2003 pelo então presidente Lula e estabelece que a renda básica deve ser implantada de forma gradual em substituição ao programa Bolsa Família.
Para Suplicy, um grupo de estudos deve ser definido pelo governo para a implantação efetiva da lei.
Ele citou países que têm partidos cujos programas prevêem a renda básica de cidadania. Um deles é a Espanha com o novo partido, o Podemos, fundado em agosto do ano passado e que se formou a partir de movimentos sociais, propõe em um de seus artigos uma renda básica para todos.
Também no Uruguai, disse Suplicy, o partido Frente Ampla apresenta a proposta de uma renda básica de cidadania.
As políticas públicas sociais devem caminhar em direção a uma renda básica universal. Ou seja, da Espanha para o Uruguai, as boas notícias de como é que mais e mais movimentos populares passam a compreender a profundidade e os efeitos positivos que advirão da proposição da renda básica de cidadania.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.